A seus postos, Aliança Rebelde, está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAD. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do usual. Esse episódio é parte de uma série de episódios extras em que a gente vai disponibilizar os áudios das falas dos professores convidados para as mesas redondas do evento O Que Resta da Suástica em formato de podcast. Para quem não sabe, entre os dias 5 e 9 de abril, a gente aqui do NEPAD organizou um evento acadêmico online intitulado O Que Resta da Suástica, Nazismo, Negacionismo e Memória. O objetivo do evento foi trazer reflexões e debates sobre os perigos das permanências da ideologia e do discurso nazista na atualidade e também construir discussões proveitosas em torno do Terceiro Reich, buscando novas abordagens e caminhos de compreensão. A gente, inclusive, já fez um episódio de divulgação do evento aqui no Desnazificando, em que a gente veio bater um papo sobre a programação. Então, se vocês quiserem, podem conferir esse episódio também. Mas, como vocês sabem, um dos nossos principais objetivos aqui com o Núcleo é a divulgação científica, feita sempre com muita responsabilidade e qualidade. Então, toda a programação do evento não só foi gratuita, como está inteiramente disponível de modo permanente lá no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu o evento ao vivo ou ainda não pôde assistir alguma das mesas na hora, não tem problema, porque você pode entrar no nosso canal, né, e acessar os vídeos de todas as transmissões. E além disso, a gente decidiu transformar algumas das falas dos professores, né, das mesas docentes, em áudios de podcast, para quem preferir estudar ou escutar por esse formato, né? A única parte que não vai ser incluída aqui são as respostas às perguntas da audiência, né? Mas, como eu falei, os vídeos estão lá no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá?
Oi, gente, aqui quem fala é a Ana Viana, e no episódio de hoje vocês vão ouvir uma das falas dos professores que compuseram nossa mesa de encerramento, Os Nazistas no Brasil, Presenças e Heranças. O objetivo dessa mesa foi pensar na presença do nazismo no Brasil, tanto no século XX quanto na atualidade. A gente sabe que muitos nazistas, após o fim da Segunda Guerra Mundial, fugiram para a América Latina. A Argentina e o Brasil foram destinos de preferência de muitos desses homens, como é o caso, por exemplo, de Adolf Eichmann, Josef Mengele, Franz Stangl, entre tantos outros. Então é importante refletir sobre essa presença, não somente física, como também ideológica, do nacionalsocialismo em terras brasileiras, para reforçar que esse perigo não permaneceu na Alemanha e tampouco influenciou apenas a Europa. Analisar como esse discurso tocou e toca outros países como o Brasil é fundamental para compreendermos o nosso momento político atual. Para a gente refletir então sobre esse assunto, vamos ouvir agora a fala da professora Luiza Starling, que é historiadora e professora titular livre da Universidade Federal de Minas Gerais. A Heloísa é pesquisadora do CNPq e da FAPEMIG e coordenadora do Projeto República, Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória da UFMG. Ela é autora de diversos livros, como, por exemplo, Ser Republicano no Brasil Colônia e Brasil, Uma Biografia, ambos publicados pela Companhia das Letras. Ela também organizou o livro Hannah Arendt, Ação e Busca da Felicidade, que foi publicado pela Bazar do Tempo. Seu último livro publicado foi A Bailarina da Morte, A Gripe Espanhola no Brasil, também pela Companhia das Letras e em parceria com a Lilian Schwartz. O título da apresentação da Luiza foi O Partido Nazista e o Nazismo no Brasil. Quando será tarde demais para soar o alarme? Então, com vocês agora, a fala da professora Luiza.
Obrigada, Maria. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Queria te agradecer o convite. Você me fez estudar muito. Muito obrigada. E queria falar também que eu estou muito feliz de estar na mesa com o Felipe e com o Bruno, inclusive porque o Felipe está me devendo, eu vou ler. Não li ainda, mas o Bruno me ajudou muito. Então, queria agradecer. Muito o prazer de estar na mesa com vocês. E queria dizer que a Maria tem um trabalho muito legal com esse grupo, e eu espero que o processo do trabalho que ela está desenvolvendo cresça cada vez mais. Ah, na verdade, o que eu queria apresentar para vocês é uma pesquisa que eu estou realizando, então ainda está no caminho, de modo que vocês podem. Tem que ter um pouquinho só de paciência, porque eu não tenho todas as respostas. E eu gostaria muito de ouvir as críticas de vocês e se faz sentido isso que eu estou fazendo, que é parte de um livro que eu preciso escrever agora esse ano, um livro pequeno, mas que eu preciso escrever. O ponto que me chamou a atenção, que começou a me chamar a atenção, que eu até conversei com a Maria algumas vezes, é que tem sido muito frequente hoje no Brasil as evocações ao nazismo, né? Começou a me chamar a atenção isso, e eu quero entender qual é a motivação para essas evocações, porque está sendo organizado um sentimento político duradouro, essas evocações servem para isso na sociedade brasileira? Quer dizer, você tem um sentimento que já existia, que estava solto e que está sendo organizado politicamente através dessas evocações? Essas evocações elas estão acionando, acendendo algumas raízes que estão no imaginário brasileiro. Então, isso é o que eu queria entender. Qual que é a motivação? Né? O que que está acontecendo? Por que que é tão frequente esse tipo de evocação aos nazistas? E uma coisa que, um aspecto que me chama também a atenção nessas evocações é a linguagem que está sendo usada para elas. Vocês reparem que a lógica dessa linguagem é disfarçar enquanto se apresenta com clareza, né? A evocação nazista é feita em público, em geral, ninguém percebe, a não ser os círculos da sociedade que conhecem o código. Se alguém de fora percebe e denuncia, né? Aí o emissor dessa linguagem vai negar, né? É o que o assessor lá do Relações Internacionais, o Felipe Martins, fez no Senado Federal durante a sabatina do então chanceler Ernesto Araújo. E, aliás, é o que o próprio então chanceler fez, o próprio Ernesto Araújo fez no Senado, quando ele evoca Roma e quando ele evoca a inscrição SPQR na maneira como ele evocou, né? Então, são frequentes as evocações e elas são feitas geralmente com essa linguagem. Eu diria que praticar essa linguagem da forma como com esses exemplos que eu vi, que eu disse, é como se os emissores da linguagem estivessem praticando uma ação política, executando uma ação política, né? A carga simbólica também é muito grande, né? Aliás, esse Felipe Martins já fez isso antes, né? No caso do Felipe Martins, ele faz apelo a uma simbologia aparentemente neonazista, né? Então, por exemplo, em apoio, quando o Steve Bannon foi preso nos Estados Unidos, ele fez uma mensagem de apoio a ele e declarou que odeiem desde que temam, que é o lema do grupo neonazista Combate 18, né? E, de novo, se isso é denunciado, na verdade, ele estava só arrumando a lapela do paletó, tá? Eu estou dando esse exemplo porque a forma como a linguagem funciona aparece muito claramente, mas a gente vai ver, é muito recorrente. Eu não vou dar todos os exemplos aqui, mas alguns vale a pena chamar atenção. Por exemplo, em janeiro de 2020, né, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, ela usou a frase símbolo de Auschwitz, o trabalho liberta, numa propaganda, né? E numa propaganda para divulgar as ações que o governo federal estaria tomando com relação à epidemia do coronavírus no Brasil, né? O vídeo, se vocês voltarem ao vídeo, ele tem uma música em tom marcial, que é típica, coincidentemente, típica da propaganda nazista, né? E também no mesmo janeiro de 2020, o então secretário de Cultura, Roberto Alvim, ele vai divulgar um vídeo emulando a estética e o discurso nazista, né? Há de ser uma coincidência, mas o brado da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro, o brado é Brasil acima de tudo, é surpreendentemente semelhante ao primeiro verso da canção nacionalista, a Canção dos Alemães. O verso é Alemanha acima de tudo. A canção foi composta em 1841, em função, inclusive, da tensão com a França, e os nazistas cantavam apenas essa primeira estrofe e emendavam essa estrofe com o hino nazista, né? Com o hino do Partido Nazista. E aí a associação com o nazismo passou a ser irreversível, da canção com o nazismo, claro, né? No caso do Brasil, o brado Brasil acima de tudo, ele vai ser instituído no Brasil em 1969, ou a partir de 1969. Tem indicações dele sendo usado antes pelo Exército, mas na Brigada de Infantaria Paraquedista é a partir de 69, por oficiais da Brigada, que estão organizados num grupo paramilitar. Esse grupo paramilitar ele está voltado para o combate às ações armadas das organizações de esquerda, e o grupo é intitulado a Centelha Nativista. Esse é o grupo que, na madrugada, esse é o grupo que vai, por exemplo, fazer ações do tipo no momento em que os presos políticos vão ser trocados pelo embaixador norte-americano que tinha sido sequestrado. O grupo Centelha Nativista ocupa a Rádio Nacional e faz ler um manifesto contra a junta militar, porque ela estaria sendo conivente com os comunistas. Eles eram contra a libertação, negociar com o grupo de oposição armada que tinha sequestrado o embaixador americano. Na verdade, a Centelha Nativista é um grupo de extrema-direita, né? E é ela que, então, introduz o brado que tem essa relação com a canção alemã e com o hino nazista. Na madrugada, uma outra. E aí, bom, então esses são alguns exemplos. Se a gente começar a pesquisar, nós vamos encontrar muitos exemplos. Isso me chamou a atenção, né? Na madrugada de 31 de maio de 2020, se vocês vão se lembrar que um grupo com máscaras, com roupa preta e com tochas, né, que se auto-intitulou Os 300 do Brasil, ele marchou em Brasília contra o STF, né? O historiador Timothy Snyder, ele diz uma coisa importante, ele diz o seguinte: quando pessoas armadas, que sempre afirmaram ser contra o sistema, começam a usar uniformes, a desfilar com tochas, numa iniciativa dita cívica, entre aspas, e aparentemente espontânea, isso significa que os componentes totalitários estão presentes e o fim está próximo. Esses grupos, né, eles primeiro degradam a ordem democrática para depois tentar transformá-la. Então, o meu ponto é esse, né? E aí, se eu voltar a Hannah Arendt, eu diria para vocês que o ponto forte da análise da Hannah Arendt sobre o totalitarismo é exatamente esse: ela refletir sobre a possibilidade de uma experiência totalitária que vai brotar dentro das sociedades democráticas contemporâneas, né? O que que a Hannah Arendt está dizendo é que o totalitarismo não é apenas, né, a forma histórica que ele assume, no caso do stalinismo e no caso do nazismo. Ele é uma forma de dominação, no argumento dela, que se constituiu na modernidade e que se mantém à espreita, né? Eu cito o argumento da Hannah Arendt: permanece o fato de que a crise do nosso tempo e a sua principal experiência deram origem a uma forma inteiramente nova de governo, que, como potencialidade e como risco sempre presentes, tende, infelizmente, a ficar conosco de agora em diante. Essa é uma citação que ela faz no último capítulo do Origens do Totalitarismo, né? Evidentemente que o argumento da Hannah Arendt, ela não está defendendo a crença no regresso nem no rejuvenescimento do nazismo e do stalinismo. O que ela está dizendo é que o perigo que ela está apontando é de outra natureza. Aquilo que permanece entre nós não tem a forma de um regime político, né? São ingredientes reveladores de uma espécie de essência totalitária. Ela diz que atravessam as sociedades democráticas, desde sempre, e que estão fluindo silenciosamente no que ela chama das correntes subterrâneas, né? Esses ingredientes, eles podem inflar, eles podem subir à superfície, eles podem se cristalizar, inicialmente de duas formas. Ela diz, no feitio de um repertório ideológico e no feitio de movimentos políticos extremos, né? Ambos, podem ser assustadoramente atuais, nós podemos identificá-los na nossa contemporaneidade. O que ela está nos dizendo é que existem sinais que nós devemos procurar hoje em dia, né? Nessa circunstância em que a democracia vai se desmanchando aos poucos, pela ação de governantes que têm vocação para autocratas. Então, esses ingredientes, eles estão emersos, eles estão boiando, né, na superfície da sociedade, e numa relação de convergência de acontecimentos, esses ingredientes se cristalizam, digamos assim, num repertório ideológico ou num tipo de movimento político extremo de natureza totalitária, que são capazes de avançar numa escalada sobre a cena pública e atuar no desmanche democrático, né? No desenho que a Hannah Arendt faz, ela diz: olha, esses movimentos ou esse repertório ideológico, eles podem, por exemplo, inclinar sociedades democráticas em direção a formas muito exacerbadas de autoritarismo, que contam já no seu interior com alguns enxertos totalitários, né? Ou então, eles podem atuar no sentido de disseminar o ódio, né? Disseminar o ódio, provocar, intimidar, incapacitar possíveis resistências, né? E eles, uma terceira possibilidade, elas podem estar juntas, esses são movimentos em condições de fornecerem soluções totalitárias para governantes dispostos a se perpetuarem no poder, conferindo ao governo um verniz democrático, tá? O argumento dela, então, da Hannah Arendt, é que não vai acontecer de uma vez, cada um desses passos é preocupante e talvez o caminho seja longo. Mas o que ela está dizendo é que, a menos que a sociedade reaja, né, em defesa da democracia, o efeito vai se acumulando, esse processo vai se acumulando, né? E o repertório ideológico, os movimentos totalitários, eles vão prosperar em novas estruturas de poder extremas, né, cuja configuração, afinal, nenhum de nós sabe qual será. No caso que me interessa aqui nessa minha apresentação, é pensar nesse argumento da Hannah Arendt dirigido à construção emergindo, né, dentro do repertório ideológico, de um repertório ideológico, né? Ainda pensando com a Hannah Arendt, ela diria que os elementos que estruturam o repertório, um repertório ideológico, nem toda ideologia é totalitária, né? Mas a ideologia totalitária, ela fornece uma espécie de modelo de explicação lógica e coerente da realidade. E para que ela faça isso, né, para que ela construa esse modelo de explicação, que pode não ter nenhuma relação com a realidade, ele é um modelo de explicação da realidade, ele opera com quatro elementos, né? A conspiração, o segredo, o líder messiânico e o tempo de antes. O que me interessa aqui é pensar o tempo de antes, né? O tempo de antes é a imagem de um momento no passado que nunca existiu. É uma espécie de passado tornado lenda, né? Mas que permite a construção de uma visão do presente e de um futuro, né? Eu suponho que algo aconteceu dessa e dessa maneira no passado, e aí eu construo um modelo exemplar. É como um passado que não existe, mas que não existe como eu conto, mas que funciona como uma espécie de sistema de explicação, de modelo exemplar e de mensagem mobilizadora, né? O tempo de antes, ele assume a forma de uma espécie de utopia regressiva, né? A utopia, ela é sempre um não lugar, né? Ela supõe a vontade da gente construir, frente a uma realidade existente, um outro mundo, né? E uma outra história alternativa. Então, embora a gente, eu pelo menos penso sempre na utopia no sentido positivo, nem todas as utopias são positivas. A utopia regressiva é o contrário, né, das utopias positivas. E então eu diria para vocês que uma utopia regressiva, ela é sempre negativa. Ela é sempre uma mitificação histórica, né? E ela é necessariamente muito reacionária. A utopia regressiva, ela parte do seguinte princípio: um dia o mundo foi o que é que nós achamos que ele devia ser, né? E é esse o mundo que nós estamos destinados, o mundo que nós queremos viver. Portanto, nós precisamos partir rumo ao passado, né? Ah, é mais ou menos assim: o que já foi e deve ser, pode vir a ser. Então, nós vamos partir em demanda de um passado que nunca existiu, né? Essa utopia, ela tem um ingrediente muito importante, que é a nostalgia. A nostalgia é uma palavra formada por dois sufixos: o nosto, que é voltar à casa, né? E algia, que significa anseio. Nostalgia é o desejo por um lar que não existe mais ou que talvez nunca tenha existido, tá? A nostalgia é o sentimento de perda e de deslocamento, mas ela também é a fascinação com a nossa própria fantasia por esse lar que talvez nunca tenha existido. A palavra parece, mas não é grega, ela é falsamente grega, né? Ela foi criada por um alemão, pelo Hofer, que fez uma tese de medicina em 1688, e ele entendia a nostalgia como uma doença curável, tipo uma gripe comum. E aí ele receita na tese ópio, sanguessugas, uma viagem aos Alpes para curar os sintomas da nostalgia, né? O sentimento de nostalgia, ele reaparece a partir do que eu estou pensando aqui, em determinados momentos, né? Ele funciona como um mecanismo de defesa do indivíduo em momentos de mudanças históricas, de crise histórica, de ritmos acelerados, ritmos temporais acelerados, momentos em que você está tendo mudanças muito radicais no tempo e na história, né? Em função desses ritmos acelerados, a nostalgia funciona como uma espécie de luto, né? Pela impossibilidade de voltar. Né? Voltar um tempo em que a minha vida era melhor, tá? A perda de um mundo, eu perdi um mundo, digamos, onde os limites e os valores são mais claros. Então, eu tenho, a nostalgia é isso, ela é a saudade de um lugar e é um anseio por um tempo diferente desse acelerado e de crise que o sujeito está vivendo, né? E essa que é a sua dimensão utópica. Qual que é o perigo? Talvez sejam quatro perigos, né? O primeiro é que a nostalgia, nessa chave, ela substitui o pensamento crítico pelo laço emocional. O segundo é que ela cria uma terra natal fantasma, né? O terceiro é que, em nome dessa terra natal fantasma, em nome desse tempo anterior, que talvez não exista, o sujeito é capaz de matar ou de morrer. E o quarto, o enredo é único, né? E ele estabelece sempre um confronto maniqueísta entre o bem e o mal. O tempo da crise, o tempo da velocidade, o tempo da perda é o mal, né? Lá era onde estava o bem, né? A volta, além disso, a volta para casa, quando eu tento voltar no tempo, para esse meu tempo de antes. Reparem, a casa vai estar sempre sobre o cerco do inimigo. Pode ser o comunista, pode ser o ateu, pode ser o professor, pode ser o jornalista, o cientista, né? E exige que a gente haja construa as defesas contra esse inimigo que conspira para impedir o nosso retorno. Então, reparem, a mistura da nostalgia e política, que é o que dá forma à utopia regressiva, ela é sempre muito explosiva, porque é um sentimento de perda e que não se limita a uma história pessoal. É um sentimento coletivo, né? Pode ser partilhado por um grupo, tá? E pode, evidentemente, acionar, funciona para acionar uma espécie de reavivamento nacional, né? Eu vou reivindicar, por exemplo, uma pátria pura e limpa, né? Ele pode também acionar um reavivamento religioso de natureza fundamentalista, né? E pode, evidentemente, ser manipulado politicamente a fim de estabelecer coesão entre as pessoas, formar grupos sociais e fornecer um sentimento de segurança num momento de transitoriedade e de velocidade do tempo, né? Então, tem um filme que eu gosto muito, que faz uma boa crítica à nostalgia política, que é o Adeus Lenin, né? Se vocês puderem ver, vocês vão ver lá que é uma crítica muito bem-humorada, mas que é muito interessante, porque é uma senhora alemã muito velha, ela é devotadíssima ao regime comunista da Alemanha Oriental, ela sofre um acidente, ela entra em coma e ela permanece em coma, e enquanto ela está em coma, o Muro de Berlim desmorona, né, em 9 de novembro de 1989. E um ano, mais ou menos, depois ela acorda, e os filhos entram em pânico, porque eles falam, bom, ela não vai suportar o fim da Alemanha Oriental, né? Então, eles vão recriar todo o ambiente para que ela não saiba o que aconteceu de verdade, né? É a terra de antes, né? É desde os picles típicos da Alemanha Oriental, que desapareceram do mercado, até as reportagens de televisão censuradas, né? Eu acho que o Adeus Lenin é muito interessante para pensar a ideia da nostalgia, e ele é interessante porque a nostalgia ali é dupla, né? Os diretores estão revelando esse mecanismo da utopia regressiva no regime comunista, né? Mas os diretores estão também embalados pelo deslumbramento, a gente percebe isso no filme, com a cultura do outro, que é a cultura europeia e a cultura norte-americana, né? A minha hipótese, quer dizer, eu fiz esse percurso para botar em pé a minha hipótese que no Brasil hoje, então, levantando esses elementos, existe pela primeira vez elementos próprios da construção de uma utopia regressiva, né? O nosso presente imediato é o tempo do desfazimento, o tempo da decadência religiosa, o tempo da corrupção em matéria de política, o tempo da degradação no plano dos costumes e o tempo da insegurança social, né? E o nosso presente imediato, ele contém, então, se eu aciono, se eu construo uma utopia regressiva, cada dia mais passado e menos futuro. Reparem que o Brasil, pela primeira vez na história, não tem um projeto futuro, né? Cada vez nós temos menos futuro na nossa frente. Mas temos muito passado, porque o movimento é regressivo, né? E o passado sempre se revela, nesse apelo ideológico, como uma espécie de revelador ideológico, né? Ele fornece adesão. Então, diante da decadência religiosa, da corrupção, da degradação no plano dos costumes, eu vou aderir a um passado que é falso, mas que funciona como modelo exemplar, como sistema de explicação, como mensagem mobilizadora, né? Graças a esse revelador ideológico, um pedaço significativo da sociedade brasileira escapa hoje para um mundo fictício, completamente coerente, e se sente em segurança, né? Certo passado, então, ele pode fornecer a liga ideológica capaz de sustentar um plano de poder. Não existe visão de futuro, mas existe talvez um tempo em função do qual, né? Eu suponho que foi assim. Não precisa necessariamente ter acontecido assim. É por isso, inclusive, que Quanto mais forte e enraizada na sociedade for a utopia regressiva, mais perigosos se tornam os historiadores, os jornalistas, os cientistas, porque eles vão dizer: olha, não foi assim, né? Você não pode desmontar o argumento do passado, dessa visão do passado, né? A minha outra hipótese é que essa utopia regressiva que está sendo construída no Brasil, ela se sustenta num tripé. E uma das pernas desse tripé se sustenta, por sua vez, nas evocações ao nazismo que eu disse no início da minha fala, né? E aí a pergunta que me vem é pensar o seguinte: mas quais são as raízes no imaginário brasileiro para sustentar concretamente uma evocação ao nazismo, né? Porque a tendência mais comum, e eu me incluo nessa tendência mais comum da historiografia e da ciência política, tem sido ver o nazismo ou como um assunto que está muito longe de nós, né? Outro dia eu li um livro muito bom de um cientista político que dizia assim: nós nunca vimos essa coisa de nazismo, que negócio é esse, né? Ou circunscrito a uma conjuntura histórica, quer dizer, eu vou trabalhar o nazismo a partir da Segunda Guerra Mundial, da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e tal. Talvez esses dois, essa nossa tendência seja um equívoco, porque eu acho que é uma bibliografia, pelo menos a bibliografia que eu acionei não é muito extensa, mas é muito boa. Tem historiadores, a minha primeira descoberta foi: tem historiadores que vão me contar uma história nova, né? Por exemplo, o Partido Nazista na Alemanha, ele instalou seções ou filiais do Partido Nazista em 83 países, né? Essas seções eram coordenadas em Berlim, elas tinham sede em Berlim, pela organização do Partido Nazista, cuja sede é em Berlim. A maior seção nesses 83 países fora da Alemanha foi instalada no Brasil, com o maior número de integrantes oficiais, né? Chamava-se Partido Nazista no Brasil e vai funcionar legalmente entre 1928 e 1938, quando a ditadura do Estado Novo proíbe a existência dos partidos políticos. O que não impediu que o Partido Nazista continuasse funcionando na ilegalidade, clandestino, durante a década de 1940, através de algumas organizações de fachada. Por exemplo, a Frente Alemã do Trabalho era uma organização de fachada para o funcionamento do Partido Nazista. Para ingressar no Partido Nazista, no Brasil, o sujeito, o candidato, tinha de provar que ele tinha descendência ariana pura. E aí, isso vai ajudar, na minha avaliação, a entender a grande adesão de brasileiros descendentes de alemães ou não, às fileiras integralistas. Eu achei uma foto antes da pandemia em que a sede do Partido Nazista, acho que no Rio de Janeiro, era ao lado da sede do Partido Integralista, né? Quem não podia se engajar no Partido Nazista tinha a opção integralista, que é outra conversa, mas também tinha a opção de participar de uma associação dos amigos de Hitler, que foi criada no Brasil com o nome de Federação 25 de Julho, né? Outras organizações nazistas parapartidárias, elas instalaram seções no Brasil, né? A Liga das Mulheres Nacional Socialista teve 2.050 integrantes inscritas nesse período. A Frente do Trabalho Alemã, o Círculo da Juventude Teuto-Brasileira, a União dos Professores Nacional Socialista e a Juventude Hitlerista. O Partido Nazista no Brasil, ele se espalha por 17 estados brasileiros, a sede fica em São Paulo, ficava, né, com o maior número de filiados, era em São Paulo. As reuniões semanais reuniam uma frequência de mais ou menos 80 pessoas. Em número de filiados, a sequência é muito interessante, porque é São Paulo, em primeiro lugar, Santa Catarina, Rio de Janeiro e aí sim, Rio Grande do Sul. No Nordeste, o maior contingente de inscritos no Partido Nazista estava em Pernambuco e na Bahia, no norte, no Pará, no centro-oeste e Mato Grosso, né? Em 1935, o Partido Nazista tinha no Brasil 57 núcleos organizados, 17 grupos locais e 40 pontos de apoio. Ele fazia festas, por exemplo, aniversário do Hitler, né, ou 1º de maio, e também lançou um punhado de jornais e algumas revistas que faziam a propaganda direta do Reich e difundiam ideias antissemitas, tá? Também realizava eventos esportivos e criou escolas, né? Eu tenho a impressão de que, como também se recolhia muita informação de natureza econômica e política, talvez a ideia original fosse a construção de uma espécie de rede de ativismo e propaganda no Brasil. Mas isso aí eu preciso estudar, porque eu não sei se eles chegaram a pensar na construção dessa rede. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, ah, então faz sentido hoje eu evocar o nazismo, eu não, né? Evocar o nazismo como um dos ingredientes de uma utopia regressiva, né? É porque eu evoco como um passado glorioso, mítico, né? Vejo esse passado como um passado glorioso, não sei com essa quantidade, com essa presença no Brasil, o que que ficou, né, no imaginário, e nos desdobramentos desse passado. Eu estou pensando só entre 30 e 1940, porque eu queria entender qual era a evocação numa utopia regressiva, né? Ele é um lugar seguro, fornece a imagem de um lugar seguro para o homem médio, para o homem comum, né? Fornece uma visão de mundo, reparem, de como as coisas eram boas antes, né? Por exemplo, uma forte masculinidade no lugar da igualdade de gêneros, a segurança nos papéis sociais, né? Um Estado forte que garante a ordem da sociedade. Você compõe uma utopia em torno desses ingredientes desse passado mítico, né? Eu diria que essa utopia regressiva, ela serve como ferramenta também ideológica para que hoje se executem dois movimentos, né? Por um lado, quer dizer, essa utopia, ela revela a existência de uma espécie de fundo retrógrado, né, da sociedade brasileira que vai ser aberto, né? Esse fundo que a gente achava nos últimos 30 anos que não existia, né? De onde veio esse povo todo que nós estamos vendo hoje? Existia, né? E o que vai acontecer é que esse fundo vai ser aberto e as pessoas vão se agrupar em torno de determinados princípios, de uma determinada lógica de mundo, né? Então, se abre assim, um dos, dos das a utopia regressiva é uma das ferramentas para que eu possa fazer isso, né? Como se nós tivéssemos uma espécie de coração das trevas, para lembrar o livro do Conrad, onde se esconde o horror, né? O horror estava escondido na sociedade brasileira e ele emergiu por força, na minha hipótese, entre outras, desse mecanismo ideológico. O que está guardado nesse fundo, né, no horror, né, o que que é que está guardado que essa nostalgia nazista pode oferecer liga? Eu suponho que o fanatismo religioso, com certeza, né? Pensem na religião como instrumento da política, né? O anticomunismo delirante, né? A defesa da família patriarcal, né? O nacionalismo xenófobo, xenófobo, é isso. E o udenismo da classe média. Isso aí, a nostalgia nazista pode perfeitamente oferecer liga. Por outro lado, eu faria uma aposta de que essa nostalgia nazista, ela fornece conteúdo para nazificar novos grupos sociais, tá? Por exemplo, vamos pensar nos antinordestinos, os antigays, né? O racismo, tá? Evidentemente, nenhum de nós sabe qual vai ser a forma final dessa utopia, né? Também nenhum de nós sabe se ela vai se formar plenamente, tá? Voltando a Hannah Arendt nos diria que é enganoso pensar que no fim da história, que no fim tudo vai acabar bem, não vai. Ou a sociedade defende a democracia, ou o risco de não acabar bem existe, né? E aí a Hannah Arendt diz uma coisa que eu acho que que é importante a gente ter em mente também, que para combater o totalitarismo, basta a gente entender uma única coisa: o totalitarismo é a negação mais radical da liberdade. E ela vai acrescentar: e quem não se mobiliza quando a liberdade está sob ameaça, jamais vai se mobilizar por coisa nenhuma. Então, talvez essa seja a hora da sociedade brasileira começar a se mobilizar. Muito obrigada.
Bom, gente, então hoje ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado dessa fala e lembramos que todas as mesas e os debates realizados nelas estão gravados no nosso canal do YouTube. Depois contem pra gente o que vocês acharam e a gente se vê no próximo episódio.